A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
O que dá pra rir, dá pra chorar. Questão só de peso e medida.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Essa canção maravilhosa que abriu o programa, Canto Chorado, é uma das escolhas musicais da nossa convidada de hoje, que se destaca pela pluralidade. Estamos recebendo a multiartista visual, ilustradora e curadora Aline Bispo. Aline, tem tempo que a gente queria bater esse papo contigo, alegria imensa ter você aqui.
Oi, gente, para mim é um prazer muito grande também, e especialmente nessa dinâmica do rádio, para mim tem um lugar afetivo muito grande, tem uma relação familiar, então estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Bom, eu vou apresentar um pouquinho a nossa convidada. Nascida em São Paulo, Aline Bispo tem construído uma produção que atravessa diferentes linguagens, da pintura à performance, da ilustração à moda, das capas de livros às intervenções urbanas. Dentre seus inúmeros trabalhos estão as capas da icônica Trilogia da Terra, de Itamar Vieira Júnior, formada pelos livros Torto Arado, Salvar o Fogo e Coração Sem Medo. Bom, Aline, eu gosto de começar o programa escutando um pouco sobre a trajetória das nossas convidadas. Eu queria saber, então, como que foi a sua formação artística, que acabou desaguando em tantas linguagens, né? E também como que o sincretismo, a religiosidade e os elementos da natureza entraram na sua vida e, consequentemente, na sua arte, né?
Sim, eu tenho uma formação em artes visuais pela Belas Artes, mas eu também estudei design de interiores, comunicação visual. E essa formação em design, muito conectada a esse lugar da comunicação visual, do design de móveis também, tudo isso veio antes da minha formação em artes visuais. Eu cresci, eu nasci em São Paulo, morei a maior parte da minha vida na periferia de São Paulo. E quando eu comecei a caminhar, circular pela cidade, eu tinha um interesse muito grande de ter acesso a coisas que estimulassem minha criatividade. E aí, quando eu fui estudar design de interiores, depois comunicação visual, isso foi na escola técnica, porque eu buscava um ensino que fosse bom. A escola técnica era gratuita, então foi ótimo para mim. E a partir, especialmente, do desenvolvimento ali dos trabalhos com ilustração, na dinâmica dos meios digitais, eu entendi que eu tinha um outro caminho para poder desenvolver meu trabalho, para poder acessar as pessoas, especialmente com a internet, e que não fosse algo necessariamente utilizando as palavras, que eu podia, através das imagens, criar conexões com as pessoas, falar sobre coisas que me atravessavam. E isso também me levou para os trabalhos com grafite, inicialmente, que hoje resultam aí nos trabalhos que eu faço de intervenção urbana, que são em prédios, né? E esse caminho eu fui seguindo até chegar nas artes visuais, que aí foi um momento que eu falei, eu já trabalhava com design, falei, agora eu preciso de um lugar que eu consiga criar uma outra intimidade, que eu consiga me mostrar para o mundo, mas de um modo mais solto. E aí eu vou para as artes visuais, e aí dentro do curso eu estudei cultura, fotografia, performance, pintura, e os trabalhos de pintura foram se expandindo, mas eu também tenho alguns trabalhos que vão para outros suportes, né? E essa relação do sincretismo, ela me atravessa porque uma coisa que passa pela minha pesquisa é me entender no mundo. Então, desde o primeiro momento que eu comecei a pensar sobre isso, eu quero estimular minha criatividade, também tinha uma busca por um entendimento de quem eu era e de quem eu sou no mundo. E isso não só no sentido íntimo, mas também no próprio atravessamento da minha família, né? Observando a dinâmica da miscigenação na minha família. Porque eu sou uma pessoa negra, mas de pele clara, então esse lugar especialmente do pardo, o que é ser essa pessoa parda. Então esses atravessamentos, eles vinham para mim de uma forma no campo social e cultural, mas ao longo do meu processo de produção, dessa pesquisa artística, né? Desses movimentos que eu ia fazendo, estudando, pesquisando coisas, a própria vida foi me encaminhando para olhar também para a pluralidade do país e entender como essas miscigenações, esse sincretismo também se cruzam. E eu sou uma pessoa que eu sou umbandista, então dentro da minha prática religiosa, né, a Umbanda é uma religião afro-brasileira, esses atravessamentos também direto, eles me atingem. E isso, em alguns momentos, também fazem com que eu cruze isso dentro da minha família, embora a minha família, a maior parte, seja uma família católica, mas existe um outro tipo de catolicismo que minha família é da Bahia, que também existe nesse lugar, que é atravessado também por esses sincretismos, né? E que, inclusive, como você citou, né, os trabalhos ali da Trilogia da Terra, de Itamar Vieira Júnior, que se cruzam também dentro desses livros, né, especialmente em Torturado.
Pois é, né, uma coincidência. Mais para frente eu vou querer que você comente como foi esse processo de criação, mas foi uma coincidência grande, né, quando você se deparou com o texto e viu que tinha essa base, né, do local onde se passa Torturado, né, com a história da tua família, né, de parte da sua família, né?
Sim, foi sim, uma surpresa incrível, porque aquela coisa que a gente brinca, né, do alinhamento das estrelas e tal, porque realmente foram muitos encontros que foram acontecendo ali dentro da leitura. Eu falei, nossa, tem tanto de mim dentro desse livro e eu nem imaginava quando essa capa foi desenvolvida.
Muito legal. Ô, Aline, eu peço licença rapidinho na nossa conversa para a gente escutar mais um pouco da sua primeira escolha musical, Canto Chorado, que a gente escutou um trechinho na abertura do programa, e a gente vai escutar mais um pouquinho agora. Ela é uma composição de Billy Blanco com os originais do samba.
O que dá pra rir, dá pra chorar.
No jogo se perde ou se ganha, caminho que leva, que traz, trazendo alegria da mãe, levando, levou minha paz. Tem gente que ri da desgraça, duvido que ria da sua.
Eu gosto muito dessa música, eu acho ela muito bonita. E sabe que eu tava recentemente conversando com um amigo fotógrafo, e ele é de Detroit, nos Estados Unidos, e a gente tava conversando muito sobre a música brasileira, especialmente sobre o samba, e eu tava falando para ele sobre como eu sinto que o samba tem uma capacidade sensível, assim, de falar sobre vários assuntos tristes, felizes, de como o samba tem essa, eu sinto que tem essa capacidade de transformar muitos sentimentos, e tem algumas situações que nem sempre são favoráveis, mas que a gente canta sobre isso dentro do samba, né? Assim como vai ter aí no Uruguai, na Argentina, o tango, e talvez nos Estados Unidos o blues, eu acho que o samba também tem esse lugar, né? E essa música em especial, dentro dessa conversa com esse amigo, eu fiquei ouvindo muito, pensando nisso, em como ela fala isso, né? Porque o que dá pra rir,
o que dá pra rir, dá pra chorar, isso.
É, então essa coisa dessa, quase essa roda da vida que vai girando, né? E esse lugar também da forma que nós podemos olhar pras coisas, e aquilo de pegar o limão e transformar numa limonada. E eu acho isso também muito brasileiro. Eu sinto que nós, né, nós enquanto brasileiros falamos muito sobre o jeitinho e os jeitinhos brasileiros, e nem sempre isso, esse jeitinho são coisas boas, mas eu acho que existem muitas formas que o brasileiro tem de se virar, de transformar, de ir à luta, de viver, e eu acho que essa música tem um pouco disso, sabe? Ela virou uma coisa pra mim, meio momento que eu não, talvez esteja olhando para as coisas, nossa, eu preciso talvez mudar minha perspectiva e ressignificar. Eu acho que essa música fala um pouco disso também.
Que legal, essa leitura é interessante mesmo, da questão do jeitinho e da forma como a música, né, ela transmuta muita, muita coisa de uma forma simples, né? E por falar em música, Aline, ela faz parte do seu processo criativo quando você está pintando, pensando no seu trabalho de forma geral, ilustrando? Você sempre está escutando alguma coisa ou não? É um momento mais quieto?
Ah, eu escuto. Eu tenho uma dinâmica de, por exemplo, se eu estou pesquisando alguma coisa muito específica. Teve um período que eu fiquei viajando pelo Brasil e visitando festividades religiosas. justamente buscando esse sincretismo. Então, a minha pesquisa, toda vez que eu retornava para o estúdio, né, para o ateliê, para poder produzir, eu montava ali as playlists, tanto com músicas que eu tinha descoberto ao longo das viagens, músicas que outras pessoas nós íamos trocando ali, mas também tem uma coisa da especificidade. Então, eu estava, por exemplo, pintando alguma temática que fosse uma temática religiosa, muito específica. Então, em algum momento, músicas relacionadas àquele tema, elas aparecem. Então, eu tenho esse processo, para mim, é muito importante, porque também é um meio de usar um outro sentido para me conectar com o que eu estou fazendo, sabe? Eu adoro música, sempre estou ouvindo.
Que delícia, que interessante. Vamos, então, escutar outra música, especialmente escolhida por você, para compartilhar aqui para a gente. Quem chega agora é ele, Michael Jackson, no comecinho da sua carreira, 1973, cantando Up Again.
Into his life, summer rain falls, then comes the snow. But after the snow, the flowers will grow. Girl, when my life got stormy, you stayed for the ride. You stayed by my side. You made the sunshine.
Essa música, Aline, por que você escolheu justamente essa do Michael?
Eu amo o Michael, né? Sou uma grande admiradora. Eu sempre falo sobre como ali nos anos 90, na infância, eu fui assistir Moonwalker na televisão e fiquei assim, hipnotizada pelo Michael Jackson. Hipnotizada mesmo. Teve uma referência assim, de tudo. Então, sou uma grande fã. Pra mim, ele cumpriu assim, esse lugar de artista que canta, que se movimenta, que organiza, que lidera as coisas. Tem um lugar de referência, assim. E esse álbum, lá no comecinho, assim, eu acho essa voz dele tão, tão bonita, tão única, né? É muito sensível, não sei, extrapola, assim, um lugar. É lindo mesmo. E eu quis trazer por isso. Eu perdi meu pai esse ano, em 2026. E é isso, eu sou a pessoa que escuta muita música, né? Mas eu fiquei um tempo sem ouvir música. Não conseguia, sabe? Colocar, eu vou escutar alguma coisa e escutar, assim, sabe? Com a devida atenção, com a devida entrega. Meu pai também era uma pessoa que ouvia muita música e... Não sei, isso me pegou, assim, em algum lugar. E esse álbum do Michael foi um dos álbuns. Tem uma outra música que vem aí, que eu trouxe também, que também passou por esse lugar. Mas foi um dos álbuns por onde eu recomecei, sabe? A escutar. E tem permanecido, assim, na minha playlist. E essa música também, né? Sobre esse processo de retomada, né? Vou retomar, vou começar de novo, vou levantar, né? Quis trazer por isso, assim. Tem sido uma música, um álbum... essa música em especial que eu tenho escutado, e embora eu ouvisse outras coisas com meu pai, né, não era Michael Jackson, mas eu acho que me fortaleceu, sabe? E esse timbre quase acolhedor, para mim foi importante na retomada sonora.
Que bonito saber também, né, perceber esse poder curativo mesmo, né, da música, da arte, né, é muito, muito sensível. Isso, obrigada por compartilhar essa experiência sua, né, tão íntima aqui com a gente. Obrigada, Aline. Pois é, o Trilha das Artes recebe hoje a artista visual Aline Bispo. Aline, você já falou um pouquinho sobre isso, né, você gosta de entender o seu lugar no mundo e isso que te faz criar, e aí a gente vê muito no seu trabalho os elementos do cotidiano, como alimentos, plantas, tecidos, e o interessante é que esse resultado, ele aparece com muita delicadeza, mas também com muita força, né? Suas obras, elas se comunicam muito diretamente e é meio difícil ficar sem reação. As obras, elas são muito hipnóticas, assim. Como é que você constrói esse equilíbrio entre essa delicadeza e essa força? E também, como que se dá a escolha desses elementos que você leva para o seu trabalho?
Olha, eu acho que... Primeiro, obrigada pelas palavras. Fiquei feliz com essa análise que você trouxe. E eu acho que a construção, pensando no campo imagético mesmo, né? No campo visual, assim, na composição, eu sinto que tem uma parte que é técnica. Então, vem desde as referências de lá, de quando eu estudava design, porque tem alguns campos de composição que são muito importantes, né, para a gente poder entender o que transmitir para aquele público. E isso se mantém também nas artes visuais, como apresentar aqueles elementos e fazer uma composição naquela tela que faça sentido. Então, eu acho que essa composição visual, ela vem desse lugar, desse processo de estudo, esse lugar mais técnico. Agora, tem um lugar que eu acho que é mais sensível, que é o processo da escolha dos elementos, né? E também até a parte da paleta de cores, que aí eu acho que vai ter um lugar técnico, né? Que é estudado dentro da paleta, mas também é super atravessado por esse lugar sensível. Então, por exemplo, eu fiz algumas estampas que foram para a coleção da Naya Violeta, que é uma estilista de Goiânia. Nós fizemos uma coleção de roupas que ela lançou no São Paulo Fashion Week, e para a construção dessas estampas, eu fui a Goiânia, porque a ideia era falar sobre a relação da Naya com a família, com a avó, o tema era fartura, então nós conversamos muito sobre isso. E um elemento, por exemplo, que apareceu nessa coleção era o milho, porque né, a ideia era falar sobre fartura, e o milho é tão presente na nossa cultura latino-americana. Então, não só o milho no Brasil, né? Então, essa escolha, ela tá nesse lugar mais sensível. E outras coisas sensíveis que eu fui acrescentando são, por exemplo, uma estampa que tem um prato, que é aquele prato de ágata, sabe? Aquela canequinha de ágata, que aí tem esse lugar da relação da avó, mas
tão
também
brasileiro,
tem,
né?
Muito brasileiro. Então, isso está no lugar sensível. Então, eu penso sempre nessa união desse lugar técnico, que vai fazer sentido na composição, mas tem que ter essa sensibilidade, esse coração aberto mesmo, para poder observar as coisas que podem fazer essas composições.
E falou de coração aberto, aí temos Coração Sem Medo, que é um dos livros do Itamar, né? Vamos falar sobre essas capas, então. Que a história, né, da ilustração que está na capa de Torto Arado, ela é muito interessante, né? Porque foi uma ilustração que você fez antes do convite para estampar o livro, né?
Isso. Eu fiz essa ilustração porque eu sempre via uma fotografia que ficou muito popular, e com Torto Arado ela permaneceu sendo muito popular, que é uma fotografia de duas mulheres negras. Elas estão de mãos dadas e cada uma segura um facão. E aí eu vi essa fotografia em vários lugares, tinha uma força muito grande. E eu pensei, bom, eu quero fazer uma releitura, quero fazer uma ilustração, mas eu não posso fazer uma ilustração sem saber de onde essa fotografia vem, quem são essas mulheres. Eu não queria me apropriar da coisa ali. E aí eu busquei e encontrei o trabalho do Giovanni Marozoni, que é o fotógrafo responsável por essa fotografia. Descobri que ele tinha feito uma série bem bonita, e que essas mulheres, inclusive, são irmãs.
Muita coincidência, né?
Muita coincidência. E que ali era uma fotografia que ele fez, inclusive, numa área rural. E, bom, eu falei, agora eu vou conseguir fazer essa ilustração, e quando eu for compartilhar com as pessoas nas redes ali, eu vou poder dizer de onde vem. E aí eu fui, compartilhei esse trabalho. E aí a Elisa, que é a pessoa responsável pelo projeto gráfico de Torto Arado, agora, né, da Trilogia da Terra, Elisa me contatou e ela falou, olha, a editora Todavia vai lançar um livro do Itamar Vieira Júnior, é o primeiro livro dele no Brasil. Ele já teve esse livro lançado em Portugal, através de uma premiação, e agora esse livro vem pra cá. E ela falou, eu acho que essa capa tem tudo a ver com a proposta do livro. Bom, eu aceitei o convite, então eu não li o livro. E a minha ilustração, para quem não sabe, ela é uma ilustração que são essas duas mulheres negras. Elas também, né, estão de mãos dadas, é uma releitura mesmo, com roupas que são coloridas, né, com um vestido, uma saia longa. E na mão delas, ao invés desse facão, eu coloquei uma espada, que até então eu pensei muito na espada de São Jorge, mas que quando eu fui ver ali as cores, né, ela lembra muito mais aquela espada de Santa Bárbara, que é aquela planta, que ela é verde, aí ela ela tem aquele tom de verdinho mais claro ou amarelo nas bordas e tal. Deu tudo certo, o livro nasceu. E aí, quando o livro chegou e eu fui ler, primeiro que onde o livro se passa é uma região da Bahia que é muito próxima. A região que é em que minha família se forma, né? Próxima ali da região da Chapada Diamantina, na Bahia. E toda essa história familiar, dessa relação de terra, também é muito próxima à relação da minha família. Porque eu venho de uma família que se desenvolveu ali na roça, né? Uma família de lavradores. E a família do meu pai que trabalhava também. Tinha um pouco de uma coisa de cavalo, de trabalhar com tapioca, hein? Várias coisas envolvidas e muito nesse lugar da área rural. Então, para mim, assim, foi um reencontro com esse lugar. E depois a própria história, os desdobramentos, o processo da própria figura da Santa Bárbara que aparece na história. Então foram acontecendo várias conexões. E aí tem uma coisa que é muito legal, que é quando essa capa chegou para o Itamar, essa ilustração que eu fiz chegou para o Itamar falou assim: nossa, vocês conversaram com o pessoal de Portugal? Pessoal, não, por quê? E ele, não, porque essa referência dessas duas mulheres com o facão foi uma referência que eu encaminhei para Portugal, para a editora de Portugal, na época que o livro foi lançado, mas eles optaram por uma outra capa.
Caramba, era para ser, né?
Era para ser. Então, assim, essa mesma referência, eu fiquei pensando, nossa, o que para mim foi uma referência no lugar, nessa fotografia, para o Itamar foi uma referência num outro ponto, e aí e isso se transforma nessa capa. Então é isso, realmente era para ser.
Essa história é super incrível. E agora a arte que está na capa de Tortarado estampa camisetas, sacolas, está em bordados, tatuagens, até em fantasia de carnaval, né? Como que é ver seu trabalho, não só esse, né, mas outros trabalhos seus, ganhando o mundo dessa forma tão orgânica, Aline?
Olha, é sempre uma surpresa. Uma vez eu tava num show, e nem era assim, um ambiente super iluminado, né? Aquele ambiente de show, aquela luz baixa. E aí veio uma pessoa, assim, falou: oi, você é a Aline, né? Eu falei: sou. E aí a pessoa levantou, assim, a blusa, falou: olha, eu tatuei a capa de Tortarado.
Puxa.
Eu falei: gente, não imaginava. Também uma pessoa falou: olha, tem um colega que trabalha na livraria tal, e ele tatuou a capa de Tortarado na perna, então também é uma referência quando as pessoas vão comprar o livro. Essa sempre é uma surpresa, né? Ou pessoas que me escrevem também e dizem: olha, eu vou tatuar, queria perguntar se isso é ok. E aí eu mando pro Itamar, falo: olha, você viu isso aqui que está acontecendo? Eu acho que é isso, porque eu vou me surpreendendo, e o livro já completou aí seu sexto aniversário de lançamento e permanece nessa dinâmica tão importante para as pessoas, né? Para a história das pessoas e um lugar da história do Brasil, de muitas das histórias do Brasil, né? E é um livro muito bonito. Fazer parte disso com a capa me deixa muito contente. Ver a forma que atravessa as pessoas é sempre surpreendente, mas sempre muito feliz também.
É muito bonito, né? A trajetória do livro é muito bacana, e ver como ele reverbera, né, em várias camadas, assim, se transformou também numa peça de teatro incrível. É muito, muito bonito tudo isso, né? Mas agora é hora de mais música. Quem chega agora é a gigante Maria Bethânia com Volta por Cima, composição clássica do Paulo Vanzolini.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram pena de mim. Não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram.
Bom, Aline, acho que essa música também se refere, né, ao momento relacionado ao seu pai, que você comentou com a gente, né? Mas eu percebo também que a Bethânia, ela dialoga demais com seu trabalho, por escolher um repertório que fala muito de sincretismo também, né?
Ah, sim. A Bethânia, ela as músicas passam por esse lugar, né? Por um tempo, assim, eu olhava, olho, né? Mas isso se expandiu para essa construção social, cultural brasileira, essa formação que nós temos, esses diversos atravessamentos. O Brasil, ele é realmente um mundo de coisas, né? E eu sinto que a cada vez que eu vou pesquisando mais, eu vou me surpreendendo mais, vou encontrando mais, vou tendo mais dúvidas, então vou aprendendo e ao mesmo tempo falo, nossa, eu preciso realmente descobrir mais coisas, aprender mais coisas. Eu acho que sim, a Bethânia, ela tem um trabalho artístico que passa por esse lugar. Ainda não fui a Santo Amaro, mas quero ir a Santo Amaro para visitar uma das festas, né, que é o Bembé do Mercado.
O Bembé acabou de acontecer, né?
É, famosíssimo, eu preciso muito visitar para pesquisa. E para mim, eu falo que pessoa física e pessoa jurídica, para mim é tudo, se mistura o tempo todo, assim. Mas eu estive em Cachoeira para visitar a Irmandade da Boa Morte há alguns anos e foi incrível, né? Então, Recôncavo é um lugar muito, muito especial, muito bonito, assim. E eu sinto que a música da Bethânia, ela tem esses atravessamentos, né? Que são sensíveis e que falam de tantos sentimentos do mundo. E toda vez que eu pesquiso, eu encontro esse lugar, sabe? Desses sentimentos diversos. E aí, não só quando eu tô no Brasil, mas aí saio do Brasil, acabo encontrando lugares que têm similaridade com o país. Então, eu sinto que é isso. Todos os lugares e possibilidades e coisas que vão se reinventando me interessam. Eu acho que a música da Bethânia, ela tá nesse lugar, sabe? Em que muitas coisas se conectam e se desconectam ao mesmo tempo, vão construindo e reconstruindo coisas. É interessante. É, uma vez me perguntaram, né, sobre essa dinâmica de pesquisa e por que é tão prazeroso, né, pesquisar e viajar. Depois eu pensei e falei, nossa, eu posso dar várias respostas, mas só o fato de saber que essas coisas existem, que outras coisas existem, que outras pessoas existem, que outras formas de ver o mundo existem, já tem um valor muito grande para mim. E eu acho que a música, né, da Bethânia, elas passam por esse lugar de todas as coisas que existem e que trazem sentimentos diversos, assim, pra gente.
É interessante.
Não sei se você responde.
Sim, sim, é interessante, porque eu acho que essa questão que você colocou de olhar o mundo, né, de olhar outros mundos, ele dialoga diretamente com o seu trabalho também como curadora, né, que eu queria escutar um pouco, porque você precisa estar com esse olhar muito aberto, né, quando você se coloca nessa posição de curadora, e aí eu queria te escutar um pouco sobre esse trabalho e também sobre como você percebe atualmente a cena das artes visuais, que mudanças você tem percebido e também o que desperta seu interesse, né, nesse papel.
Sim, a curadoria, para mim, ela é ainda uma coisa muito embrionária, mas tem uma importância muito grande. Trabalhei com o Instituto Ibirapitanga, que é um instituto que é sediado no Rio de Janeiro. Então, nós ficamos por 4 anos juntos. Então, cuidei ali do acervo. Também trabalhei com o Museu das Favelas, trabalhei com a Galeria Luiz Maluf, com a exposição do vilanismo. E eu sinto que a curadoria, porque eu penso que é diferente para mim, entre mim e outros curadores, né? Pensar na curadoria, porque para mim eu tenho a prática artística como um caminho que ocupa uma grande parte, né? A maior parte do meu trabalho. E a curadoria, ela vem nesse campo que é um lugar de troca que eu acho que vai ter algumas características diferente, justamente por conta da forma que a produção artística ocupa mais espaço, né? Mas eu sempre penso na curadoria como esse lugar de continuidade de pesquisa e de pensar e de observar como outros artistas também estão olhando o mundo, como eles também estão contando suas histórias. Então, eu sempre observo os trabalhos de outras pessoas, sempre que possível recomendo os trabalhos também de outras pessoas, para outras práticas artísticas, para outras atividades. E tem um lugar para mim que me interessa, que é o de conectar artistas ou de conectar artistas e instituições. Eu acredito muito no lugar do encontro e eu também acredito que aquela coisa de que existem pessoas que estão em outros lugares do mundo pensando, pesquisando e sentindo as mesmas coisas e produzindo coisas parecidas, falando dos mesmos assuntos, investigando os mesmos assuntos. Então, a curadoria, ela, para mim, me interessa também nesse lugar. As pessoas que estão falando sobre temas parecidos, mas com olhares diferentes, diversos caminhos para se falar de um mesmo assunto ou de ser atravessado por um mesmo assunto, e que não significa pensar sobre aquilo da mesma maneira, ter um olhar idêntico sobre o mesmo tema. Então a curadoria, ela me proporciona esse tipo de troca em relação às pessoas e em relação aos artistas, e formas de criar outros vínculos, né? E dentro do trabalho curatorial, quando eu troco com os artistas, eu tenho uma preocupação de trocar e compreender que existem algumas necessidades, algumas coisas que são muito específicas do artista, e que em alguns momentos, às vezes, as instituições nem sempre conseguem observar, talvez por estarem ali num campo diferente de visão. Então eu tenho através do afeto, mas esse cuidado, assim. Então, um processo que é uma curadoria que, para mim, é importante garantir que o artista esteja bem confortável para poder desenvolver o que ele vai desenvolver. Porque quando eu estou na minha prática artística, para mim é importante que eu garanta que ele esteja bem e confortável e fazendo as coisas que eu tenho para fazer como artista. Então, esse lugar meio duplo também é importante para mim dentro dessa prática curatorial.
Que bacana perceber, né? É como uma rede mesmo, né? Essas conexões que você faz e que tem tudo a ver com o que você falou da Betânia também, que vai tecendo, né, caminhos e desfazendo e fazendo. Muito, muito, muito legal, Aline. Puxa, infelizmente o nosso tempo está acabando, então queria agradecer demais pelo seu tempo aqui com a gente, por essa conversa tão gostosa. Foi um prazer imenso conversar contigo. Te desejo ainda mais sucesso.
Muito obrigada. Para mim é uma alegria muito grande. Espero que os ouvintes tenham gostado dessa conversa e também gostado da trilha sonora.
Pois é, por falar em trilha sonora, a gente roda agora um trechinho da última escolha musical da nossa convidada Aline Bispo, What a Kind of Music, de Tom Misch e Yusuf Dayes. E o Trilha das Artes fica por aqui. I didn't make a sound. I was hidden amongst the crowd. Take another look around. I know. O programa de hoje teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis em nosso portal, radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.